nós vamos falar, né, de uma publicação de um livro escrito por Giovanna Cuché, Nádia Furnari e Graziela Proto. O livro Io sono Rita, Rita Atria, La Sétima Vítima de Via D'Amelio, que conta a história de Rita Atria, filha do chefe da máfia, Vito Atria, morto em novembro de 85 em Partana, por um acerto de contas. Após esse episódio, Rita decidiu colaborar com a justiça quando conheceu, em novembro de 91, o desembargador Paolo Borsellino, a quem ela se conectou como segundo pai. Eu não vou contar tudo, é apenas um introito, né, para que a gente possa conversar a partir de agora com os nossos convidados. Estou recebendo aqui a Giovanna, que é jornalista italiana, formada em Ciências Políticas pela Universidade de Messina. Também Eduardo Sequinel Bonetti, presidente do Comites Paraná e Santa Catarina, o Comitê dos Italianos no Exterior. E ainda o professor Roberto Bortolotto, atualmente coordenador corporativo, né? Lá na Unesc, na SATIC, né? Até deixa eu colocar aqui essa informação, porque a princípio tínhamos duas visitas e o professor também veio para contribuir também com essa nossa conversa, né? Primeiramente, quero cumprimentar o Eduardo Sequinel Bonetti, presidente do Comites, ele que vai também traduzir a nossa conversa e as perguntas. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Jair. Bom dia, Bicudo. E antes de mais nada, agradeço a oportunidade, o espaço, a Rádio Marconi também. E contextualizando a vinda da jornalista para o sul de Santa Catarina, faz parte de uma programação muito maior, organizada pelo Consulado-Geral da Itália, que é o Festival Minha Cara. Festival Minha Cara é, digamos, o evento maior no seu gênero no Brasil, entre os consulados italianos presentes no Brasil, que visa a divulgação, a difusão da cultura italiana no Brasil. Uhum. E faz parte, isso há 11 anos já. Nós estamos na 11ª edição do Festival Minha Cara, mas até então estava muito restrita a Curitiba, né? Sede da nossa circunscrição consular. E hoje, num movimento que vem nos últimos anos, cada vez mais forte, nós estamos buscando trazer o Festival Minha Cara para os locais mais longe da circunscrição, né? Uhum. O ano passado nós estivemos em Criciúma, com um concerto de música clássica, as Ladies Ensemble, lá no Teatro Elias Angeloni. E hoje nós trouxemos a Giovanna Cuché para uma palestra e lançamento do livro no auditório da SATIC, hoje à noite, às 7h30. Né? Então, só para contextualizar a vinda da nossa caríssima jornalista italiana.
Esse evento de hoje é aberto a todos ou apenas à comunidade estudantil?
Ela foi pensada para os estudantes do curso de jornalismo, certo, da Unisatic. Porém, ela é aberta ao público. Uhum. Ok? Não há necessidade de inscrição, desde que se compareça, né, a recepção da SATIC. E ali o público será redirecionado ao local do lançamento.
Perfeito. SATIC, que recentemente visitamos, e inclusive tem um estúdio de TV muito bonito, estúdio de rádio, né, uma plateia também no estúdio, muito bacana. Professor, seja bem-vindo também aqui à nossa programação. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui e contribuir um pouco com essa divulgação da cultura italiana no sul de Santa Catarina.
Professor Roberto Bortolotto, isso. Tem parentesco com o Bortolotto Neviton de Uruçanga?
Primo, meu primo.
É primo? Bacana. Você também é natural da Veneza?
Não, eu sou de Criciúma, mas o meu pai é nascido em Nova Veneza.
Uhum. Bom, e vamos conversar com a Giovanna, aliás, todo o sul de Santa Catarina, acho que todo o Brasil, onde tem núcleos de descendentes italianos, tem muito orgulho disso. Sábado à noite estivemos em Bom Jardim, lá num projeto artístico, levamos nosso grupo Quarteto de Itália. As pessoas de lá cantaram grande parte do repertório, então estão espalhados em todos os cantos, né? de Santa Catarina e do Brasil. E aqui no Sul, muito fervorosamente, né, se orgulham de tudo isso. Giovana, seja bem-vinda, bom
muito
dia.
Muito obrigado, Jair. Muito obrigado.
Como você está, tudo bem?
Bem, bem. Scusami perché non falo português, però io voglio ringraziare tutti voi per l'accoglienza, ringraziare ovviamente Edoardo e Roberto e il Festival Mia Cara, il Consolato Generale d'Italia.
Antes de falar especificamente da sua publicação, da sua pesquisa, gostaria que você falasse um pouquinho, né, da Giovana, né, a bagagem profissional, né, onde você atua, o que, que você faz, o seu trabalho, né, de jornalista lá na Itália.
Io ho studiato nella mia città, in Sicilia, sono siciliana, a Messina, scienze politiche, e ho sempre avuto un po' il sogno di diventare una giornalista, una reporter. L'ho realizzato, per fortuna, sono una privilegiata. Ho fatto un concorso, avevo 26 anni, alla RAI, è il nostro servizio pubblico radiotelevisivo. È la nostra televisione di Stato, non esiste dappertutto nel mondo una televisione di Stato, un po' come la BBC. E noi, è stata una grande palestra, perché ho potuto girare l'Italia, e rendermi conto delle diverse realtà e fare diverse tipologie di giornalismo, quindi dalla cronaca, i terremoti, le alluvioni, io dico sempre la cronaca brutta, anche alle cose belle per fortuna, perché poi questo mestiere ti regala anche tanto. Fino poi alla inchiesta giornalistica, che è un altro modo di vedere, di concepire questo mestiere. Bellissimo anche questo.
Io non parlo italiano, ma è importante che Edoardo traduza una parte per i nostri ouvinti também, né? Por favor, Edoardo.
Os extratos mais importantes, assim, para conseguirmos conhecer melhor a jornalista. Porque ela é formada em ciências políticas, em Messina, na Universidade de Messina, nasceu na ilha da Sicília e aos 26 anos, se não erro, aí 26 anni, sim, prestou esse concurso para ingressar na TV pública italiana, a RAI. Ela fez inclusive a alusão à BBC de Londres. Então, nós temos aí BBC para o Reino Unido, a RAI para a Itália, que inclusive chega com a sua transmissão também ao público brasileiro através das suas plataformas. Antes mesmo a Giovanna citou um documentário que ajudou a produzir, que está na plataforma também RaiPlay. Então já fica o convite de antemão para o acesso a esse material online também. E na carreira jornalística, a Giovanna passou por diversos setores, né? De crônica, que é o... Eu não saberia ao certo a tradução no português, mas...
Uma cronista, um editorial.
Isso, exatamente. Uhum. E agora, mais intensamente, na área da investigação jornalística, certo, que resultou na publicação desse livro. O livro é um material de... um material investigativo, de investigação jornalística.
Eu admiro demais o jornalismo investigativo, né? Embora perigoso muitas vezes, né? Causa um certo receio, você passa por algumas exposições, tem que ter toda uma técnica de abordagem também, né? Enfim, né? É um trabalho policial praticamente, não é? E me diga, a RAI é uma TV de grande estrutura. É uma grande TV, de um, sim, suporte muito grande, sim, também, né? Como é que foi essa pesquisa? Agora, falando um pouco do livro, né? Quanto tempo de pesquisa, né? O que você descobriu com relação, principalmente, ao pai da Rita, né? Todo o envolvimento com a máfia, né?
Noi abbiamo impiegato 2 anni per poter scrivere questo libro. E sono stati 2 anni molto intensi, pieni di sacrifici e di duro lavoro. Perché siamo andati a pescare, siamo andati a cercare laddove nessuno in 30 anni aveva mai cercato. Ed è per questo che abbiamo trovato dei documenti negli archivi dei tribunali, negli archivi dei ministeri, per la prima volta, per esempio, il Ministero dell'Interno, che qui non esiste, Edoardo, un equivalente del Ministero dell'Interno, comunque il Ministero che si occupa della polizia, che si occupa dell'ordine pubblico, così, per la prima volta ci ha desecretato, ha tolto il criterio della riservatezza ad alcuni documenti, permettendoci di ricostruire la storia di questa ragazza, figlia di un mafioso, sorella di un mafioso, che a un certo punto ha deciso di denunciare. Questa è una storia di grande coraggio, cioè non è soltanto una storia triste, drammatica, che racconta una pagina buia del nostro paese, della nostra regione, della nostra terra, ma è anche una storia di riscatto sociale, cioè di quello che i siciliani sono stati capaci di fare, ribellarsi contro la mafia.
Partindo do final da exposição da jornalista, assim, é de fato uma história muito nebulosa italiana, não? Um passado negro da história recente italiana, que é a máfia e a luta contra ela. O trabalho de jornalismo investigativo que resultou nesse livro, Io sono Rita, durou cerca de 2 anos de intenso trabalho, de muitos sacrifícios, de trabalho árduo. Em 30 anos de investigação, Giovanna e as demais coautoras conseguiram encontrar materiais a partir de arquivos públicos que em 30 anos não se conseguiu levantar. Então, elas praticamente fizeram um trabalho que o Ministério Público não fez em 30 anos, uhum, não é? Ou que ficou, digamos, camuflado. E esse acesso aos documentos públicos se deu por conta de do Ministério do Interior ter retirado a privacidade ou o bloqueio desses documentos, né? Torná-los públicos, uhum, acesso à informação. Então são informações difíceis de se acessar, não é, Giovanna?
Sim.
Ainda hoje, mesmo com a abertura desses arquivos.
Isso mostra também a grande força que a imprensa tem, não é? Além de documentos públicos que você conseguiu acessar, você conseguiu também revelações de pessoas comuns da sociedade que viveram no entorno da máfia, que tiveram alguma relação?
Sim, c'è stato anche questo. Ti racconto questo, vi racconto, racconto ai vostri radioascoltatori questo. Durante l'inchiesta giornalistica noi scopriamo un audio, la voce di un mafioso, uno importante, molto importante, l'ultimo stragista di Cosa Nostra, quindi della vecchia mafia, che è stato arrestato a gennaio in Italia, Matteo Messina Denaro. Noi scopriamo la sua voce registrata 30 anni fa durante un'udienza in un'aula di giustizia, in un tribunale. Prima di diventare latitante, quest'uomo si era presentato davanti a un giudice come testimone di un omicidio e poi è sparito. Noi abbiamo trovato la sua voce durante la scrittura di questo libro. E questo per farti capire che la mafia denunciata da questa ragazza, da questa ragazzina a 17 anni, non era una mafia così di pastori, era una mafia importante.
Cosa Nostra fu una grande mafia italiana. Mm-hmm. Por favor, Eduardo.
Ressaltar que nós estamos falando de uma manifestação mafiosa circunscrita à cidade de Partana.
Sim.
E até então acreditava-se que era um grupo mafioso de pequena envergadura. Foi quando, durante o processo investigativo, durante a produção do livro, as jornalistas encontraram esse áudio muito importante. Era um áudio de um membro chave desse grupo mafioso chamado Matteo Messina Denaro. A sua voz foi registrada há 30 anos atrás durante um tribunal, durante a sua, né, a sua audiência. E depois do evento, ele simplesmente desapareceu. Era considerado um peixe pequeno, digamos assim. Foi quando, ligando todos os pontos, identificou que era constatou um importante um membro-chave da máfia.
É
e que aquilo
fosse um braço de uma grande facção.
Exatamente. E que aquilo não se tratava só de um grupo pequeno, mas sim de algo muito maior. Uhum. Né? E as correlações foram feitas no livro da máfia denunciada pela Rita Atria.
Giovanna, Rita se refugiou numa nova identidade. Ela se escondeu até para proteger a própria vida. Depois teve um final trágico, né? Mas, enfim, ela ficou quanto tempo escondida nessa nova identidade?
Lei rimase nascosta sotto questa nuova identità per circa 8 mesi. Un giorno di novembre del 1991, anziché andare a scuola, lei decise di andare dai carabinieri. E lo fece perché a un certo punto decise di cambiare vita, anche grazie all'esempio di sua cognata che aveva già denunciato la mafia. Trovò il giudice Paolo Borsellino che la prese per mano e la portò verso questa nuova vita. Lei veniva da Partanna, un paesino di 10.000 abitanti. Fu catapultata a Roma, una capitale di 1,5 milioni di abitanti. Un giorno si chiamava Rita, l'altro giorno Margherita, un altro giorno ancora Margot. La sua esistenza venne completamente stravolta. Noi abbiamo ricostruito questi 9 mesi all'interno del libro e ci siamo anche resi conto di come le istituzioni l'abbiano abbandonata, l'abbiano lasciata sola a 17 anni, ancora minorenne.
Edoardo?
È curioso perché, nascida in Partanna, questa cidade pequena da Sicilia, è come se noi fizéssimo un paragone qui, una comparazione di alguém, di una ragazzina, una garota di 17 anni, nascida in Uruçanga, che decide expor todo o contexto, a história da máfia, de seu pai e de seu irmão e fratello, era mafioso anche lui, numa grande cidade, capital, Brasília, ou mesmo São Paulo. A jornalista descreve, ressalta o grau de completo abandono pelas instituições públicas italianas perante a como eu posso dizer, a um escândalo. Ela, em 1991, vejam, não era nem nascido, né? Então era uma... em novembro de 91, ela se apresentou aos, digamos, aos policiais federais, às entidades, às instituições responsáveis, e carabinieri, nós podemos fazer uma comparação com os federais daqui, e fez a... as revelações. Foi quando ela se associou ao Paolo Borsellino. É importante ressaltar a importância do juiz, desse magistrado Paolo Borsellino. É um nome muito conhecido na Itália. Junto de um outro juiz, Falcone.
Giovanni Falcone.
Giovanni Falcone. Foram duas grandes flechas no combate a máfia italiana, e que tiveram, infelizmente, fins trágicos. Uhum. Né? E eu acho que é isso.
Sim.
Que tipos de crimes o Vito Atria praticava?
Erano dei delitti molto legati alla terra. L'abigeato. Non so se qui si capisce.
Aqui também acontece alguns casos mais esporádicos.
Con animali, estorsioni, minacce. E per Rita, che non capiva la differenza, che ancora non aveva il concetto di giustizia, il padre era un eroe, perché tutti parlavano del padre, perché il padre era buono, perché il padre era generoso, faceva del bene, e invece no, il padre era un delinquente ed era un mafioso.
Até porque o mafioso costuma oferecer uma vida de conforto, né? Até para a própria comunidade. Acontece isso nas grandes favelas também, né?
Mas talvez seja esse o ponto importante a ser ressaltado aqui, porque a ação mafiosa e o que contrasta, o que diferencia ela dos outros... da corrupção, inclusive no Brasil, é algo... muito recorrente, mas o fenômeno mafioso, ele tem uma componente muito forte, que é a família, né? A máfia é uma família, e aí a visão da Rita, da Piccola, com 17 anos, é enxergar na figura do pai um herói, como disse a Giovanna, não é? Sem nunca imaginar o que rolava nos bastidores, digamos assim.
A partir do momento que ela passou a colaborar com a justiça para elucidar tudo aquilo que o pai dela fazia, os seus comparsas, foi o governo italiano que colaborou para que ela tivesse uma nova identidade e pudesse, então, continuar vivendo, pelo menos?
Sim. In Italia, oggi abbiamo delle leggi che proteggono, in un certo modo, i collaboratori pentiti e i testimoni di giustizia. I pentiti sono quelli che facevano parte della mafia e poi decidono di non farne più parte. I testimoni sono invece quelli che non hanno mai fatto parte della mafia, come Rita, che decide di raccontare quello che sa e di mettersi dalla parte dello Stato. 30 anni fa le leggi erano molto diverse, questo è vero, però quello che noi abbiamo visto è che nella diversità di queste leggi non si è tenuto conto di una ragazzina minorenne che andava difesa più di ogni altra. Il giudice Paolo Borsellino ha provato a farlo capire, però poi è stato ucciso anche lui. Ed è forse lì che Rita ha pensato, forse è finita per tutti. E questo fu anche il grande sconforto che è arrivato, anche se noi della sua morte non sappiamo ancora tutto.
A lei italiana mudou muito nos últimos 30 anos, e a época trattava-se in modo diferente os pentiti, ou seja, aqueles que se arrependeram de se associar ao fenômeno mafioso, e os alheios, os terceiros, aqueles que não diretamente não tinham nada a ver com a máfia, mas que estavam no círculo, que é o caso da jovem de 17 anos, Rita, filha e irmã de mafiosos. E foi um desafio muito grande, inclusive para o juiz Paolo Borsellino, administrar tudo isso, no fato de que nunca antes, envolver uma jovem de 17 anos nesse contexto era complicado, no sentido de proteção da vida dessa testemunha. Então, nós estamos falando daqueles que se envolveram em primeira pessoa e de testemunhas, como foi o caso dela, e juntar todos esses pontos para a investigação.
Quero cumprimentar o grupo de artistas. Existe um grupo, né, de diversas versões culturais aqui do Uruçanga que divulgou essa entrevista, inclusive, né, para que pudessem acompanhar também. Obrigado a todos. Silvana Mazzucco agradece ao Bicuto pelo abraço e manda outro também aqui. Obrigado, professora. Tem pessoas acompanhando aqui e gostando desse conteúdo. Parabéns pelo programa. Bom dia a todos. Já tem esse filme na Netflix também. Olha. Não exatamente esse, né? Talvez. Não, claro. É um outro filme, aquele da máfia de Palermo, né?
Ah, ok.
Né? Eu assisti também uma parte aí, né?
Aquele eu acredito que esteja na RaiPlay.
Sim, sim.
Na plataforma. Exato.
Digitando Rita Atria.
Rita Atria.
Si trova un'ora di documentario su questo.
Uma hora de documentário. Digitando, googlando lá, Rita Atria, Rai Play. Certamente vocês vão encontrar mais informações.
Perfeito. Bom dia. Matteo Messina Denaro é uma das 5 pessoas mais procuradas do mundo. É um cara brutal. Em certa ocasião, mandou matar a namorada de um desafeto. Detalhe, a mulher estava grávida. Né?
Anche um bambino fece sciogliere. Esatto. Ordinou de far sciogliere nell'acido um bambino. Lui è stato interrogato appena dopo la sua cattura dai magistrati di Palermo e ha voluto precisare: io non c'entro niente con quel bambino sciolto nell'acido. Invece le sentenze dei giudici italiani dicono che lui era nel gruppo che lo rapì e che diede ordine, dopo tanti mesi, di ucciderlo, strangolarlo e poi scioglierlo nell'acido.
Não sei se ficou claro para os radio-ouvintes o que o feito. É, esse procurado pela justiça dissolveu um menino simplesmente. Dissolveu o corpo de um menino num balde de ácido.
Puxa.
E logo após a sua captura, foi interrogado pelos juízes de Messina.
Palermo.
De Palermo, desculpem. E então, naquela oportunidade, se retirou, não tenho nada a ver com isso e tudo mais. Mas depois as sentenças foram claras e, obviamente, ele esteve envolvido, coinvolto, em primeira pessoa, nessa tragédia.
Uhum. Infelizmente, a Rita acabou tirando a própria vida, se atirando do 7º andar de um edifício, né? Substancialmente ou superficialmente, né? Quantos crimes o Atrio cometeu? E o grupo dele, a máfia dele, né? Você conseguiu descobrir quantas pessoas faziam parte geograficamente, que influência tinha também na Itália?
Allora, quello dal punto di vista mafioso, ancora oggi, agora, è una parte molto importante. Ai tempi il mandamento di Castelvetrano era l'alleato di ferro di Rina, dei Corleonesi, di quel gruppo che, dopo la seconda guerra di mafia, prende il potere dentro Cosa Nostra. Per farvi capire, è il gruppo che vince la guerra contro Tommaso Buscetta, contro il gruppo di Buscetta, che poi si nascose qui, scappò qui, diventò latitante. Se fosse rimasto a Palermo l'avrebbero ucciso. Quindi era una mafia, quella di Castelvetrano, quella di dove era nata Rita, molto molto importante dal punto di vista economico, finanziario, imprenditoriale, che faceva soldi con la ricostruzione del dopo terremoto, per esempio, con le banche.
Di molta forza finanziaria,
sì.
Né? Eles acabam criando um patrimônio muito grande che dà sustentação, né?
E questo il giudice Borsellino l'aveva capito per primo. Lo aveva capito anche il giudice Giovanni Falcone, perché aveva capito l'importanza del denaro. Giovanni Falcone diceva follow the money, segui i soldi. Borsellino aveva capito l'importanza finanziaria della mafia in quella zona della Sicilia.
Fica à vontade. Para seguir o rastro deixado pela máfia, siga o percurso do dinheiro. Então, onde tem o dinheiro, tem, nesse caso, o fenômeno mafioso. Então, é uma forma, são migalhas deixadas por eles, né? E dentro desse grupo maior, quando dici mandamento di Castelvetrano,
è la famiglia mafiosa.
È una famiglia mafiosa associata a esse grupo maior, então, na região di Palermo.
Agora, é difícil criar uma máfia sem ter relações políticas também, né? Havia políticos envolvidos? Quase sempre há, mas nesse caso eu tenho que perguntar, né?
Ci sono stati. Rita denunciò anche gli affari di un vecchio sindaco che poi è stato assolto da ogni reato. Però io questo lo voglio sottolineare. Paolo Borsellino diceva, il giudice Paolo Borsellino diceva questo: il fatto che in un'aula di tribunale poi una persona sia stata assolta non vuol dire che la società, il partito politico, non debbano riflettere sul perché si è arrivati a quel punto, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Quindi noi magistrati facciamo il nostro lavoro, ma fino a un certo punto, poi il compito della società, della politica, del partito, fare pulizia.
Pur avendo colpa, assolto?
Sì.
Ah, ok.
Cioè lui dice, anche se è stato assolto, questo non vuol dire che il partito non debba riflettere sul perché si sia arrivati a quel punto.
Entendi. Certamente tiveram políticos envolvidos e a jornalista cita o caso do síndaco, ou seja, do prefeito local, que foi absolvido em sala de tribunal, mas que depois os juízes colocam essa reflexão que, ainda que absolvido, é preciso entender como se chegou até ali. Ou seja, por que que a investigação chegou, as investigações chegaram até o nome desses políticos. Então, o envolvimento certamente existiu, Jair.
Perfeito. Todo esse enredo do livro, né, certamente tem um objetivo muito maior, além de levar a informação e contar a história, né? Pergunto a você, como é que essa obra está sendo recebida aqui no Brasil? De que forma que ela pode também contribuir, né? Porque a gente espera que os erros do passado não se repitam no presente e também no futuro. Certamente, todo esse conteúdo pode contribuir também para que a gente aqui no Brasil, e aí eu não sei até que ponto você conhece também a nossa política brasileira, né? Então, para que ele possa somar na sociedade brasileira.
Noi abbiamo ricevuto una grandissima accoglienza, soprattutto dai più giovani, che hanno chiesto, hanno fatto tantissime domande. Perché quello che abbiamo cercato di far capire loro è che questa è una storia universale. Il coraggio non è soltanto siciliano, non può essere solo siciliano. A quel coraggio si può essere chiamati anche in un altro paese per dare il proprio contributo di coscienza civica, di coscienza civile. La mafia non è solo siciliana. La mafia ha varcato da tempo, da decenni, i confini. E quindi la criminalità va combattuta in ogni, questo è un po' il messaggio, che va combattuta in ogni angolo del mondo, perché ognuno di noi può essere chiamato a questo compito in ogni momento. Ci sono tante connessioni, adesso non ne parliamo, ma ci sono tanti legami, tante connessioni tra la Sicilia e il Brasile, anche in questo. Però l'importante, quello che noi abbiamo sottolineato, è questo messaggio, il riscatto civile, la coscienza civica, in ogni parte del mondo.
Eduardo.
A acolhida foi maravilhosa, sobretudo entre os jovens do livro e do material e da mensagem que ele traz. O livro conta, o livro traz a história não só da Rita Átria, mas uma mensagem de coragem. Coragem como sendo uma mensagem universal. Então é preciso combater a criminalidade organizada em todos os campos do mundo. E aí traz também essa relação entre Brasil e Itália, não é? Então fenômenos mafiosos, criminalidade, não é algo que circunda, restrita somente à história recente da Itália, mas sobretudo também a história recente brasileira. Então é uma... É um chamado, é um convite à reflexão.
É importante citar que, embora estejamos falando da máfia italiana, realmente o dinheiro, o poder, muitas vezes a dissidência política, né? Grupos que estavam na política saem do foco, descontentes, tentam tomar outros caminhos que não são os legais, né? E aí cria-se uma situação, uma atmosfera muito ruim, né? No Brasil também há os extremismos políticos, né, que não são muito salutares para a nossa sociedade. Né? Olha, parabéns, um trabalho maravilhoso.
Obrigada.
Foi uma honra recebê-la aqui. Nosso pároco aqui, ouvindo a entrevista, né? Giliardi Cesconetto Gava, né? E que ouve também a entrevista. Eu, quase tudo que a jornalista falou, eu entendi, viu?
E
eu capisco, não parlo, não parlo.
Però ci capiamo.
Io canto leggendo. Tem que aprender a fazer um curso, né, Eduardo?
Exatamente. Vamos dar jeito nisso.
Aprimorar. Mas claro que nós estamos aqui para trazer o conteúdo para os ouvintes. Por isso, a tradução do Eduardo foi sensacional.
Obrigado. Aqui, né? Foi um prazer e um abraço ao Dili Gava. E mais uma vez, obrigado à Rádio Marconi pela oportunidade. Não é?
Para você que acessou ou conectou a emissora aqui já com a entrevista em andamento, né, nós trouxemos aqui hoje, né, a jornalista italiana, que veio falar da sua publicação, seu livro importante, que fala da Rita, filha de um mafioso, né? E que depois de colaborar com a justiça italiana, ela se ausentou da sociedade normal em que vivia, com uma identidade, uma nova identidade, né? Pena que depois, talvez pela pressão emocional, ela acabou tirando a própria vida, né? Um fato que a gente lamenta muito, né?
Il libro, se mi permetti, è possibile comprarlo su Amazon o anche in versione Kindle, sempre su Amazon, IBS, insomma, attraverso tutti i canali, ed è disponibile anche come Kindle.
Aos interessados, o livro está disponível nas versões física, impressa, e também na versão digital, e-book, no site da Amazon. IBS seria uma plataforma circunscrita à Itália. Acredito que eles não entregam aqui no Brasil, mas a Amazon sim tem um serviço internacional de expedição do livro, né? Então, para mais detalhes, consultas na internet são muito bem-vindas.
Perfeito. Professor e coordenador corporativo da SATIC, professor Roberto Bortolotto, a gente lhe acionou muito pouco na conversa, focando mais na jornalista, mas hoje à noite encontro marcado para trazer esse conteúdo, essa história toda para os estudantes da SATIC, né?
Isso, então, a estrela hoje é a jornalista e claro, a gente está aqui como os holofotes para ajudar a mostrar a grandeza, né?
Uhum.
Então, fica aqui o convite a todas as pessoas interessadas em saber um pouco mais, né? Numa conversa que vai acontecer hoje às 19h30, no Auditório 2 da Unisatic, e estamos de portas e braços abertos, esperando as pessoas para conhecer um pouco mais desse trabalho.
Importante, isso mostra o comprometimento da SATIC com o seu estudante de jornalismo, não é?
Não só com o jornalismo, mas também com a cultura italiana.
Exato.
Que é muito forte na nossa região.
Verdade. Legal. Nós amamos a cultura italiana. Uma bela pizza, né? Uma polenta, né? Você já comeu uma polenta aqui também no Brasil?
Sì, anche se io arrivo da una terra in cui la polenta non si mangia, però mi piace.
A polenta foi mais uma invenção nossa aqui, né? Na época da colonização, era um alimento importante, muito presente sempre, né?
Ecco perché ci chiamano polentoni quelli del nord, perché mangiano tanta polenta.
Você permanece aqui no sul do Brasil até quando?
Fino a venerdì. Poi venerdì andrò a San Paolo e poi torno a Roma.
Uma agenda cheia, né? Agenda
sì.
Cheia. Come foi lá in Curitiba? Foi legal?
Sì.
Bello. Molto bom, bello, né? Bello. Grande capital Curitiba, sì, onde também sì. Tem o consulado,
esattamente,
né?
A Federal, l'Università Federal do Paraná, con studentes che falavano italiano.
Estamos agora fazendo o caminho inverso, né? 1877, toda aquela época, muitas pessoas, muitos italianos vieram para o Brasil construir uma nova vida, né? Hoje, né? Hoje não, já há muitos anos, os brasileiros vão para a Europa para também construir uma nova vida na Alemanha, Itália, Inglaterra, né?
Sim.
Enfim, tá. Bacana. Giovanna, muito obrigado.
Obrigada, grazie.
Eduardo, obrigado também.
Muito obrigado. Obrigado a ti, Jair e a Rádio Marconi.
Professor Roberto, muito obrigado, viu?
Nós agradecemos a oportunidade a ti e a Rádio Marconi. E estamos lá esperando hoje à noite.
Bacana. Procure você também na Amazon e outras plataformas, né? O livro das revelações da Rita, né? E que culminou aí também, né, no conhecimento maior, né, da máfia, na punição severa também, né? E de uma forma mais também, como é que posso dizer assim?
Na luta contra o crime organizado, de forma geral, né?
Exatamente, exatamente. Vamos ao intervalo rápido e a gente retorna já já, chegando aqui à oração, à participação do Bispo Dom Jacinto Inácio Flá, e a gente retorna até às 13 horas.
Você está ouvindo a Rádio Marconi FM 99.9, Uruçanga, Santa Catarina, nos vales da Uva Guete, também na internet www.radiomarconi.net. Rádio Marconi FM, a voz dos vinhedos.